Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar, agradecendo a Deus por essa tarde, pela palavra, por esse momento de nós estarmos aqui na presença dEle. Pai, nós queremos te agradecer por essa tarde, queremos te agradecer pela tua obra em nossas vidas, Senhor. Queremos te louvar porque o Senhor tem sido um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus que tem cuidado de nós como filhos e filhas. O Senhor tem nos amado, mesmo nós não merecendo esse amor, o Senhor tem estendido esse amor até as nossas vidas, cuidado de nós, das nossas casas, das nossas famílias. E nós queremos nessa tarde, Pai, inclinar o nosso coração à Tua Palavra, receber a Tua Palavra em nossos corações como uma semente preciosa, para que o nosso coração a cada dia seja mais convertido a Ti, que o nosso coração seja um coração mais parecido com o Teu coração, que o nosso jeito de viver e o nosso caráter estejam sempre cada vez mais alinhados ao Teu caráter. Assim como filhos nós queremos ser, filhos maduros, filhos que expressam o caráter e a personalidade do Pai. Assim nós queremos ser, Pai. Assim nós abrimos o nosso coração para receber essa palavra. Nós declaramos que os nossos corações nesta tarde são como uma terra fértil, uma terra arada, uma terra adubada, para que essa terra, Senhor, receba essa semente e produza frutos conforme a espécie dela. Nossos frutos, Senhor, demonstrarão o Teu reino em nós. Os frutos que nós daremos nessa terra e nessa geração expressarão o Teu reino e a Tua glória. Por isso nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos cada vez mais nos parecer contigo. Portanto, Senhor, derrama da Tua palavra sobre as nossas vidas hoje. Da nossa parte, nós abrimos o nosso coração para a Tua palavra, para a Tua presença. E nós dizemos: vem, Senhor, e reina em nós. Amém? Repita comigo assim: vem, Senhor, e reina em nós, reina em nossas vidas, reina na minha vida e no meu coração. Amém? Nós oramos em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Eu queria falar com vocês nessa tarde sobre pessoas que têm um coração segundo o coração de Deus, pessoas que são chamadas por Deus, mas que Deus olha para essas pessoas, para esses corações, para as intenções do coração dessas pessoas e se agrada nesses corações e nessas vidas. Eu coloquei dentro um texto que eu escolhi de uma pessoa que também era segundo o coração de Deus, que era o rei Davi, alguns pontos que nós devemos expressar em nossas vidas, que nós devemos exercitar em nossas vidas para sermos pessoas que agradam ao Pai. Quantos aqui querem agradar a Deus? Glória a Deus para a vida de vocês. Vocês vão agradar a Deus, porque vocês são filhos maduros, vocês são filhos que expressam o caráter, a glória e a personalidade do nosso Deus. Amém? Só que vejam, nós precisamos ter algumas coisas alinhadas para que o coração de Deus seja alegrado com a nossa vida. Nós precisamos entender que nossa vida, ela tem que ser uma vida de louvor a Deus. A Bíblia fala que o nosso culto para Deus tem que ser um culto racional, mas tem que ser, esse culto racional é um sacrifício vivo, santo e agradável. Esse sacrifício vivo, santo e agradável diz respeito àquilo que nós podemos fazer para o Senhor. Todos nós aqui temos fé, amém? Todos nós temos uma medida em fé, assim diz a Bíblia. Mas nós sabemos também que a fé sem obras é morta. Então nós precisamos ter algumas obras, algumas coisas que evidenciam processos em nossas vidas que vão mostrar, evidenciar a vida de Deus em nossos corações e em nossas vidas. E tem algumas características que chamam a atenção de Deus. E para essas características, algumas delas, eu não posso falar de todas, como eu estou projetando alguns pontos ali para você. Algumas dessas características chamam a atenção de Deus. E Deus, quando Ele olha para nós e vê que essas características estão sendo desenvolvidas, expressadas através do nosso caminhar, Deus, Ele se agrada e Ele derrama mais. Amém? Como nós vamos ler aqui hoje, nós vamos ler a história de Davi. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é? Já leram isso? Então, se Davi era um homem segundo o coração de Deus, nós temos que ver que tipos de atitude que Davi tinha, que Davi exercia na sua vida, no seu cotidiano, que chamaram a atenção de Deus. Porque veja, Deus não apenas olhou para o coração de Davi e falou, ó, que coração bonitinho, vermelhinho e bate todo dia. Não foi isso que Deus viu. Deus olhou aquilo que expressava exteriormente, que dentro do seu coração era ele cria. Ele vivia aquilo que ele cria. Então, algumas coisas eu separei aqui para nós falarmos nessa noite. Desculpa, gente, nessa tarde. Mas, nós, lendo esses textos que começam a falar sobre Davi, nós não temos, assim, muitas histórias de Davi. Na verdade, Deus fala que estava escolhendo o homem segundo o seu coração, mesmo antes de ungí-lo. Deus já falou para o profeta Samuel que ele já tinha escolhido o homem segundo o seu coração, no lugar de Saul. Saul tinha desobedecido a Deus, Saul tinha negociado valores e princípios que o afastaram da presença de Deus. Saul perdeu o reino. E Deus escolheu para ele alguém segundo o seu coração para que reinasse sobre Israel. Esse homem era Davi. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, para nós vermos como começa a história de Davi, a história do maior rei do reino de Israel. Nós sabemos que o maior rei de Israel foi Jesus, é claro, mas o maior rei foi Davi, entre os outros, entre esses reis dessa linhagem, né? Um homem que até hoje é reverenciado pelo povo judeu como o maior rei que eles tiveram, como um dos reis mais conquistadores que existiram na história de Israel. No capítulo 16, a partir do verso 1, diz assim a palavra. Acharam? Quem achou diz amém. Quem não achou diz, pelo amor de Deus, espera mais um pouquinho. Bom, acho que todo mundo achou, né? Então, no capítulo 16, 1 Samuel diz assim. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel, como irei eu, pois Saul saberá e me matará? Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que hás de fazer. E ungir-me-ás, quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e convidou-os para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse ele consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem, o Senhor vê o coração e o homem vê o exterior. Repete comigo isso. O Senhor vê o coração e o homem vê o exterior. Verso 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse, o Senhor não escolheu a nenhum destes. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram os seus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando ovelhas. Disse pois Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez-o entrar. Então ele era ruivo e de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Até aqui por enquanto. Nós vemos o começo da história de Davi. Nós vemos que Deus escolheu um homem para reinar sobre Israel. E ele pede, na verdade ele ordena que o profeta vá até Belém e unja aquele que Deus iria mostrar para Samuel. E é interessante nós observarmos algumas coisas. E quando nós estivermos aqui falando, ministrando essa palavra, eu gostaria que você comparasse com a sua vida. Amém? Porque tudo que está escrito na Bíblia é para nosso ensino. As coisas que estão escritas no Antigo Testamento são sombras do que nós vivemos hoje e do que nós iremos viver, amém? Então, quando nós vemos a história de Davi, nós temos que ver a nossa história na vida dele, amém? Davi era ungido de Deus? E você? Além de você, tem uma pessoa do seu lado também que é ungida de Deus. Olha para ela e dá um sorriso aí. Fala para ela assim: você é ungido de Deus. Para o outro lado agora. Você é ungido de Deus. Amém? Deus então escolhe Davi. Agora vamos observar algumas coisas antes de Davi ser ungido. Primeiro, quando o profeta chega em Samuel, lá na terra de Belém, ele encontra os anciãos, convida Jessé para sacrificar. Estava ali Jessé e seus filhos. Estavam todos os filhos com Jessé? Não estavam. Então, o profeta olha para o filho mais velho. Olha para o primogênito, Eliabe. E fala: opa, eu acho que esse é o cara. Deus fala: oh, nada disso. Não é esse que eu escolhi. Eu não escolhi ele. Eu o rejeitei. Aí Samuel fala: puxa, acho que não é ele. Então, já que não foi o primeiro, deve ser o segundo filho. Aí vem o outro. E Deus fala: também não. E passa o outro. Também não. E assim passam 7 filhos de Jessé na frente de Samuel. E Samuel não unge nenhum deles. Na verdade, Deus fala: não é esse, 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 não é esse. Não é esse e não é esse. Aí Samuel pergunta para Jessé: mas peraí, acabaram seus filhos? Ele fala: não, falta um, o mais moço, o caçulinha. Cadê ele? Ele está apacentando ovelhas. Davi era o único filho de Jessé que estava trabalhando. Davi não estava ali. Mas nós observamos uma outra coisa. O próprio pai de Davi, sabendo que entre os seus filhos um ia ser rei, ele nem se lembrou de Davi. Quem perguntou se tinha mais filho ou não era Samuel. Samuel perguntou: peraí, mas acabou seus filhos? Ele: ah, tem mais um. Muitas vezes nós, vamos trazer agora para nossas vidas, muitas vezes nós sentimos a mesma coisa. Às vezes parece, e as situações mostram, e a nossa vida e as nossas experiências mostram, que nós somos os esquecidos, os últimos. Parece que muitas vezes nem Deus se lembra da gente. Você já pensou assim ou fui só eu? Muita gente pensou: sabe, eu acho que Deus esqueceu de mim, não é possível. Abençoa o meu irmão aqui, abençoa o pessoal da minha célula, abençoa até meu vizinho que nem crente é, e parece que se esqueceu de mim. Deixa eu falar algo para você: Deus não se esqueceu de você. Amém? Ele não se esqueceu de você. E o profeta pergunta: acabou seus filhos? Não, tem mais um. Então chama. Quando Davi chega, quando o caçula chega, Deus fala: é esse. Esse é o cara. Eu ministrei essa palavra para os jovens semana passada, e eu falei assim, né? Falei: olha, só duas pessoas receberam essa afirmação. Foi o Romário, que ele falou que quando ele nasceu, Deus falou: esse é o cara. Palavras dele, né? E Davi, quando ele apareceu diante de Deus, Deus falou: esse é o cara. É ele que eu tenho escolhido. Ele que é o homem segundo o meu coração. Ele que é o homem que tem feito coisas que tem me agradado. Enquanto ele estava lá apacentando ovelhas, ele desempenhava coisas, fazia coisas que ninguém estava olhando. Mas Deus estava olhando, amém? Às vezes a gente ora em casa, a gente chora, a gente ri, a gente pula, baba, sei lá, na presença de Deus. E a gente pensa: puxa vida, parece que nem Deus viu isso. Mas Deus está olhando, amém? Davi foi levantado como rei, foi ungido como rei, porque Deus olhou para o coração e para as suas atitudes no momento onde ninguém mais olhava. Vamos avançar um pouquinho na história para a gente ver. Agora avance aí, nós estávamos no verso 13. Vamos avançando um pouquinho aqui para o verso... deixa eu ver aqui, capítulo 17, vira uma página aí, verso 17, diz assim: disse Jessé a Davi seu filho: leva, peço-te que leve para os seus irmãos trigo tostado e estes pães, corre e leva-os ao acampamento dos seus irmãos. Verso 20. Davi, pois, no dia seguinte, levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Verso 22. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda e da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou aos seus irmãos que se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que ele tinha falado e Davi ouviu. Até aqui por enquanto. Aqui, Davi é ordenado pelo seu pai para que ele leve mantimento para seus irmãos, que estavam na guerra, porque os seus três irmãos mais velhos estavam na frente de batalha junto com Saul. E Davi, de manhã, ele acorda, de madrugada, deixa suas ovelhas com cuidado, com guarda, vai até a frente de batalha, pergunta pelos seus irmãos e ouve Golias gritando. Porque naquele tempo, todos os dias, Golias se levantava, ia na frente do exército de Israel e falava o seguinte: escuta, não sou eu filisteu e vocês são judeus do exército de Saul? Manda um homem para lutar comigo. Aquele que vencer domine sobre o outro, e aquele que perder se sujeite ao outro. Sabe o que acontecia com o exército? Todo mundo ficava com medo. De repente Davi chega ali, ouve aquelas coisas, e olha só qual foi a postura de Davi. Verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem? Pois subiu para afrontar Israel. E quem o matar, o rei acumulará grandes riquezas e lhe dará por mulher a sua filha, e a casa do seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir esses filisteus e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Então, ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que vieste aqui? E a quem você deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a sua maldade. Desceste aqui apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: o que, que eu fiz agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. Ouvidas as palavras de Davi, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir, porque você ainda é moço, e ele é guerreiro desde a mocidade. Respondeu Davi a Saul: o teu servo apacentava ovelhas do seu pai. Quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí atrás dele, o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto ele afrontou os exércitos do Deus vivo. 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a sua armadura em Davi, lhe pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi: não posso andar com isso, pois eu nunca usei. E Davi tirou aquilo sobre si, tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, as pôs no seu alforje de pastor que trazia, a saber, o seu surrão, lançando mão da sua funda, foi-se achegando ao filisteu. Só até aqui. Nós vamos ver algumas características de Davi. Nós vemos que o que foi falado de Davi até aqui foi basicamente tudo que ele fez, né, antes de ser reconhecido como rei de Israel. Porque nós sabemos todos que depois ele vence a Golias e o povo o aclama, dizendo: Saul venceu a 1.000 e Davi venceu 10.000. Ou seja, começaram a colocar Davi, já reconhecendo Davi, na sua postura de líder militar e de rei de Israel. Mas tem algumas coisas que nós vamos observar dessa história toda que nós lemos. Primeiro, a pessoa que tem um coração que agrada a Deus, ou um coração segundo o coração de Deus, é uma pessoa que trabalha. Amém? Quando Samuel estava lá, na casa de Jessé, se preparando para ungir o próximo rei de Israel, os 7 filhos de Jessé estavam ali. Onde é que estava Davi mesmo? Trabalhando. Deixa eu falar algo para vocês. Deus não conta com preguiçosos. Amém? Deus não gosta muito de preguiça, não. Salomão mesmo disse um provérbio, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso. Não é? É um provérbio de Salomão. Nós sabemos que Deus é um Deus de trabalho. Amém? Jesus mesmo falou, olha, meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então, o trabalho faz parte da dinâmica do reino de Deus. Deus não escolhe ninguém que não trabalha. Não existe uma pessoa que fica lá no seu canto sem fazer nada durante a sua vida inteira que é levantada por Deus para instituir ou para implantar o seu reino. Não, nunca ouvi casos assim. Todos os homens e mulheres de Deus que eu conheço, que são pessoas com autoridade, com vigor, com unção, com ministério reconhecido, são pessoas que trabalham e trabalham muito. E antes de Deus chamar e levantar, já trabalhavam e trabalhavam muito. Amém? Se tem algum preguiçoso aqui, depois no final a gente ora por você. Amém? Porque eu creio que essa aqui é uma igreja que trabalha. É ou não é? Uma igreja em células, uma igreja vinculada, uma igreja que tem tantos afazeres. Nós somos uma igreja que reconhece que o reino de Deus é um reino de trabalho. Eu até entendo que muitos, né, pensam assim, não, eu vou trabalhar aqui na terra, mas um dia, quando eu estiver lá no céu, eu vou descansar de toda minha labuta aqui na terra. De todo o meu trabalho. Tem alguém que tem essa esperança falsa? Porque não vai ser assim. Amém? Tem alguns que pensam, né, não, quando eu chegar lá no céu, Deus vai me dar uma argolinha na cabeça, uma asinha bem bonitinha, e uma harpa para ficar tocando. E uma nuvem de frente para o mar. Aí eu falo para vocês o seguinte. Será que o céu vai ser assim? Se o céu for assim, vai ser muito chato. Não quero ir para lá, não. Já imaginou? Tudo bem, ficar lá uma semana descansando, né? Coisa linda, né? Um mês. Mas vai chegar uma hora que você vai falar, meu Deus do céu, não tem nada para fazer aqui? Meu Deus daqui, né? Que a gente vai estar no céu, né? Meu Deus, não tem nada para fazer aqui. Eu posso consertar alguma nuvem quebrada? Tem alguém que quebrou a harpinha aí para eu consertar, colocar uma corda nova na harpa? Porque nada quebra aqui, tudo é sem graça. Mas Deus fala, e Ele mostra isso durante toda a Bíblia, nos Evangelhos também, que nós vamos exercer autoridade, amém? Nós vamos governar sobre a terra, sobre o reino de Deus, nós vamos ter incumbências, responsabilidades, não apenas agora, mas depois também. Eu entendo que aqui é o cursinho só do que nós vamos fazer depois. É claro que depois vai ser muito melhor, os desafios vão ser muito menores. Por quê? Porque Jesus já vai ter estabelecido o seu reino, Deus já vai ter mandado o diabo, o inferno, tudo para o lago de fogo, tudo vai ter acabado, mas nós vamos ter trabalho, amém? E Deus quer que seja assim. Deus quer ver os seus filhos ocupados. Deus, quando criou o homem, o que ele deu para o homem? Trabalho. Colocou Adão no meio do jardim para quê? Para guardar e para lavrar. Ou seja, trabalha um pouquinho aí, filhão. Propósito de Deus para nós. E Davi estava trabalhando. Isso já era diferente. Algo que tirava Davi daquela condição dos seus irmãos. Porque estava todo mundo do lado do paizão. Então todo mundo lá de Jessé aqui, né? Coisa linda. Meu papai, né? E Davi, apacentando ovelhas. Cuidando das coisas do pai dele. Trabalhando. Então, essa é uma característica daqueles que agradam a Deus. Repete comigo assim. Deus se agrada de quem trabalha. Amém? Tem muito trabalho nessa igreja aqui? Oh, glória a Deus que tem, né? Se não tivesse, ia ser muito chato. Ainda bem que tem bastante coisa. Segundo ponto que eu coloquei, que eu observei nesse texto para nós vermos, é a questão da submissão e da obediência. Davi era um caçula. Normalmente o caçula é meio mimado, né? Foi só aí na minha casa que foi assim. Meu irmão, por exemplo, ele tomava tanto pedala robinho porque ele era folgado. Porque ele era o caçula, né? E eu, como maior, batia, porque eu era mais forte, né? Mas veja, normalmente o caçula tende a ser um pouco mais teimoso, um pouco mais mimado, um pouco mais manhoso. Tem caçula aqui ou não? Era assim ou não? Era, né? Pois é. Caçula e filho único, olha, coisa linda. Mas Davi, mesmo sendo caçula, ele era um que trabalhava e era o que obedecia o seu pai. Como nós lemos no texto, quando o pai dele chega para ele e fala assim: Davi, eu quero que você vá lá levar mantimento para os seus irmãos. Nós vemos que Davi levanta de madrugada no outro dia e vai levar. Davi era um rapaz que obedecia, que entendia o princípio de submissão. E aqui na igreja, nós temos esse princípio de submissão e autoridade muito vivo dentro da nossa estrutura, amém? Nós somos uma igreja em células, nós temos líderes, nós temos pessoas que estão ali se reunindo semanalmente nas casas, nós temos supervisores, temos pastores de rede, temos um apóstolo. Então veja, todas essas cadeias de liderança, elas têm um relacionamento de autoridade e de submissão. Agora, se uma pessoa não se submete a uma autoridade, e a Bíblia também fala que toda autoridade é constituída por quem? Por Deus. Quando nós não nos submetemos a uma autoridade, para quem que nós estamos nos rebelando? Para Deus. Não só para aquela autoridade. E Davi não era um rapaz mimado, desobediente, rebelde, nada disso. Davi era totalmente submisso. Se você continuar lendo, depois do capítulo 17, capítulo 18, 19, onde vai contando a história de Davi, quando ele entra no exército, e depois ele passa a ser perseguido por Saul, Davi teve mais de uma vez a oportunidade de matar Saul e ocupar o seu lugar de rei. Davi estava sendo perseguido por Saul. Saul queria matar a Davi. Sabe o que Davi fez? Davi não estendeu a sua mão nem a sua espada contra o rei. Por quê? Porque Saul ainda era autoridade, ainda era rei. Então a submissão era algo assim muito aparente na vida de Davi. Uma outra coisa que nós observamos na vida de Davi era a sua responsabilidade. Lá no capítulo 17, verso 20, vamos ler lá. Diz assim: Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as suas ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu. O que eu quero tirar desse verso como essa responsabilidade? Davi podia muito bem falar assim: tá bom, pai, então você cuida das ovelhas que eu vou levar os negócios lá para os filhos, seus filhos estão lá. Mas o que ele fez? Eu entendo assim: Davi, ele acordou mais cedo do que ele acordava. Chamou um guarda, uma pessoa responsável lá pelas suas ovelhas, e deixou suas ovelhas sob o cuidado de uma pessoa. Ele não transferiu para qualquer pessoa, de qualquer forma. Ele teve e mostrou uma responsabilidade por aquilo que ele fazia, porque ele era pastor de ovelhas. E aquilo que ele fazia com responsabilidade. Deus se agrada disso. Existem responsabilidades na sua vida. Existem coisas que Deus tem confiado nas suas mãos, que muitas vezes nós deixamos de lado. Nós meio que não damos tanta importância para algumas coisas, só que existem coisas que são de responsabilidade nossa. Por exemplo, na célula, nós temos a responsabilidade de contribuirmos e trazermos vida a essa célula, para que essa célula cresça e se multiplique, e para que dentro dessa célula haja edificação, haja palavra, haja oração, haja unção, haja amor e haja crescimento. Amém? Aí muita gente pensa assim: peraí, mas eu sou só um membro da célula. A obrigação de cuidar da célula é de quem? Do líder. Deixa eu falar algo para você. Comece desde já a exercer responsabilidade sobre aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Amém? Quando nós fazemos isso, nós vamos exercendo a responsabilidade por aquilo que muitas vezes não parece tão importante, mas Deus está de olho. Como nós falamos no começo aqui, tem coisas que parece que ninguém está vendo. Ninguém mesmo? Não. Deus está olhando. Tem muita coisa que nós fazemos que as pessoas não olham. Tem muita coisa que não dá muito ibope, fala a verdade. Mas tem alguém que está olhando as nossas atitudes. Eu, por exemplo, admiro muito pessoas que chupam uma bala, por exemplo, comem um chocolate e vão até o lixo e jogam. Infelizmente, é uma questão de educação, só que nem todo mundo tem, inclusive dentro da igreja. Mas eu admiro mais ainda aquelas pessoas que veem um papel de bala no chão aqui na igreja, pegam esse papel e jogam no lixo. Eu admiro muito. Sabe o que é isso? Responsabilidade com as coisas de Deus. Infelizmente, a gente vê assim, muito lixo pela igreja. Fala a verdade. Tem ou não tem? O pessoal joga mesmo assim. Mas veja, nós temos que ter a responsabilidade de abaixar, muitas vezes, de jogar. Deus vai olhar para essa atitude. Eu estou dando um exemplo simples, mas você pode aplicar esse exemplo em várias áreas da sua vida, mostrando o seu nível de responsabilidade com as coisas de Deus na sua vida. Amém? Na sua célula tem um monte de responsabilidades que você pode exercer ali. Vamos falar de algumas que aplicam-se à célula e também aos cultos? Chegar no horário. Chegar em espírito. Para os anfitriões, deixar a casa preparada, limpa, arrumada já para a célula. Para o líder, chegar ali preparado, tendo orado, estudado o esboço, lido a palavra, se preparado espiritualmente para que possa oferecer alguma coisa para aquelas pessoas que estarão ali. Para os membros, convidar pessoas para estarem junto ali, para ouvir aquela palavra tão poderosa que salvou a vida dele, que pode salvar a vida de mais alguém. Então, tudo isso são responsabilidades na nossa vida, que veja, você não ganha nenhum dinheiro para isso. Talvez ninguém chegue para você e fale assim, puxa, você é uma pessoa abençoada, você tem feito isso na sua, na célula, na igreja, no seu trabalho, na família. Talvez ninguém reconheça e nem te elogie por isso. Talvez nenhum reconhecimento você teve. Mas ninguém está te olhando? Não. Quem está olhando mesmo? Deus. Deus olha isso. Amém? E certamente Deus olhou para essa atitude de Davi. Não apenas para essa, mas para outras também. Então, responsabilidade é uma das coisas que nós vemos que era expressado através da vida de Davi. Outra coisa era o zelo pelas coisas de Deus. Davi tinha um zelo pelas coisas de Deus, ao ponto de ele arriscar a vida dele. Como, pastor? Quando ele chegou lá na peleja, quando ele chegou diante das frentes de batalha e viu aquele homem de sei quantos côvados de altura, alguns estudiosos falam que eram mais de 3 metros de altura, o tamanho de Golias, e todo mundo tinha medo de Golias, sabe o que ele faz? Ele fala, não, peraí, quem que é esse cara aí? Peraí, não estou entendendo, esse cara está afrontando os exércitos do Deus vivo? Ele não entendeu, e Davi não fala em nenhum momento, exército de Saul. Ele fala exército do Deus vivo. Vamos ver o texto que fala isso. Tem 2 versos que falam isso aqui. O primeiro está aqui no verso, capítulo 17, verso 26. Olha lá. No finalzinho, na parte B do versículo 26, diz assim, quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos dos Deus vivo? Olha só o que ele fala. Ele tem o entendimento que a afronta não era contra o povo, não era apenas contra o exército, mas a afronta daquele homem era contra Deus. Davi se queimou, Davi ficou irado, Davi ficou nervoso e ficou assim impaciente. Por quê? Porque tinha um homem desafiando Deus. Porque ele entendia que Deus estava sobre aquele exército, Deus liderava aquele exército e ninguém podia vir fazer uma afronta daquele tipo. Então o zelo pelas coisas de Deus é uma coisa que Deus olha e olha muito. Eu vou falar com os irmãos aqui, ou talvez com as irmãs também. Talvez na sua infância, alguém xingou sua mãe e seu pai. Já aconteceu isso com você? Você falou assim, legal, né? Você fez isso? Talvez você deu um sopapo nesse garoto, nessa menina que falou isso daí, né? Eu já briguei por causa dos meus pais. Só vem falar os negócios, falar, não, minha mãe não. A gente dá uma de macho assim, né? E briga, às vezes bate, às vezes apanha. Eu entendo o seguinte, Davi fez a mesma coisa aqui. Chegou alguém lá e começou a falar um monte de baboseira, afrontando Deus. E o povo ficou todo com medo, ele falou, peraí, ele está falando do meu pai. Ele está falando do meu Deus. Está errado isso aí, não vou aceitar isso não. Eu vou lá e vou enfrentar esse cara. Porque eu sei que Deus é maior do que ele, não eu. Porque Davi era muito menor, muito mais fraco, muito mais novo, muito mais inexperiente. Mas ele falou, está errado. Eu sei que Deus vai vencer ele, não eu. Amém? E ele tinha esse zelo pelas coisas de Deus. Assim como eu falei agora há pouco, às vezes nós deixamos esse zelo de lado. Eu já ouvi algumas pessoas em ambiente de trabalho, enfim, em vários lugares, que chegaram depois de algum tempo de conhecimento de algumas pessoas, de relacionamento, e perguntaram o seguinte, você é crente? Depois de muito tempo. Isso porque surgiu um papo ali, e o cara falou, não, eu vou na igreja e tal. E a pessoa se espanta, você é crente? Sabe o que isso mostra para mim? Uma pessoa que não expressa zelo pelas coisas de Deus. Eu sei que nessa igreja, todo mundo chega para você, logo no começo da amizade, e fala, você é evangélico, né? É assim com você? Amém. Glória a Deus, seja assim mesmo. Sabe o que isso demonstra? Quando a pessoa pergunta para você, de cara, assim, se você é crente, se você vai na igreja, se você é evangélico, enfim, isso mostra que a sua vida expressa Deus de alguma forma. E você tem zelado por coisas de Deus na sua vida. Se você está no meio, por exemplo, do seu trabalho, de repente aquela roda começa a falar um monte de baboseira e você se afasta, o que, que é isso? Zelo pelas coisas de Deus. Amém? Se de repente você está diante de uma tentação, de algo que pode te conduzir para o pecado e para a morte, e você foge daquilo, você se afasta daquilo, o que, que é isso? Zelo pelas coisas de Deus. Se você, num momento lá do seu trabalho, na sua casa, você está lá com o seu horário livre, você ao invés de fazer qualquer outra coisa, você pega uma Bíblia, pega um livro cristão e começa a ler, o que, que é isso? Zelo pelas coisas de Deus. Enfim, nós podemos ter um monte de atitudes que podem demonstrar zelo pelas coisas de Deus. Quando você evangeliza uma pessoa, por exemplo, você está tendo zelo pelas coisas de Deus. Por quê? Porque o propósito de Deus é gerar filhos e filhas. E quando nós cumprimos a vontade de Deus, nós estamos tendo zelo pelas coisas dele. Na verdade, zelo tem a ver com grande parte de todos os itens que nós vamos falar aqui. Mas isso tem que ser vivo em nós. Quando você está cansado na sua casa, quinta-feira, 7:30 da noite, ou sábado, 4:30 da tarde, meia hora antes de ir para a sua célula, você está com aquele cansaço, aquela A preguiça, né, que está completamente distante ali daquela requisito de Deus, né, para agradar o coração de Deus, que é o trabalho. Você fala, puxa, eu estou muito cansado, hoje é dia da célula. Aí você fica naquela, né, vou ou não vou. Aquela velha briga entre carne e o espírito, né. A carne falando, fica aqui, descansa, vai passar o jogo hoje, assiste o jogo, fica aí, né, toma um suquinho. Aí sua carne fala, fica. E seu espírito fala, não, vai. E aí você decide e vai até a célula. Vem até o culto, vai na reunião. Vem na ceia de líderes, amém, líderes? Terceiro domingo, todo mês. O que, que é isso? Zelo pelas coisas de Deus. Davi era um homem que zelava pelas coisas de Deus. Era um jovem que zelava pelas coisas de Deus. Isso é muito importante. Agora, quantas coisas que você pode hoje mudar na sua vida? Zelando pelas coisas de Deus. É bom a gente parar um pouquinho e pensar nisso também, né? Outra coisa, Davi não se deixou inferiorizar. Davi não desanimou. Porque quando Davi chegou lá no meio da batalha e viu Golias afrontando os exércitos e o povo todo com medo, ele chega e ouve uma conversa lá falando assim que aquele que vencesse Golias, o rei ia dar a filha dele em casamento, ia dar riquezas, ia isentar a família toda de impostos. Ele falou, peraí, mas o que que vão fazer? Ah, vão fazer isso, vão dar a filha do rei, ele vai dar uma riqueza e ainda vai trazer isenção de impostos. Que coisa linda. Aí o irmão dele mais velho, Eliabe, chega e fala assim, o que você quer aqui, moleque? O irmão mais velho faz assim, né? Folgado, eu posso falar porque eu sou um. Folgado chegou, o que que você quer aqui, moleque? O que você quer? O que, que você veio fazer aqui? Eu sei que você veio fazer aqui. Eu sei. Você veio aqui só para espiar a batalha. E o que, que você fez? Você deixou aquelas ovelhinhas lá com quem lá no meio do deserto? Você abandonou lá também? Ou seja, Eliabe começou a afrontar Davi. Começou a tentar desanimar Davi. Chamou ele de presunçoso, de metido, entre outras coisas. Sabe o que, que Davi fez? Desviou de Eliabe. Falou, sai fora. O que, que eu fiz? Eu não estou fazendo nada para você. Dá licença. O que vamos fazer mesmo? Perguntou para outro. Falaram a mesma coisa. Não obstante a isso, o seu irmão tentando afundar Davi ali, ele chega diante do rei Saul. E Saul foi bem animador para ele, não foi? O que Saul falou para ele mesmo? Contra ele não poderás guerrear, porque você ainda é moço e ele é guerreiro desde a mocidade. Saul tentou desanimar Davi, falando, não vai lá, você vai morrer se você for lá. Nem tenta, porque senão você vai quebrar a cara. O que, que Davi fala? Não, eu vou. Davi não se desanimou. Vamos de novo trazer para nossas vidas. Quantas vezes Pessoas chegam para a gente e falam, olha, se fosse você não ia não. Eu lembro que uma vez um rapaz aqui na igreja, ele se converteu. A família dele até era cristã, ia numa outra igreja. E ele se converteu, eles não aceitaram muito, porque aqui o verbo, né? O pessoal, às vezes, né, tem algumas igrejas que não aceitam muito. Enfim, mas ele estava vindo e tal. Ele ficou um tempo, fez os cursos. De repente, o líder da célula falou para ele assim, olha meu, eu quero te levantar como um líder em treinamento. E quando multiplicar essa célula, você vai ser líder. Aí ele chegou em casa, todo feliz, falando para os pais dele. O pai, mãe, sabe o que aconteceu? Eu vou ser líder de célula lá na minha igreja. Sabe o que eles olharam? O que, que é? Você? Misericórdia. Servir Deus é coisa séria. Você está pensando que é brincadeira? E vê aquele sermão em cima dele. Sabe o que, que ele fez? Ele se desanimou um pouquinho. Ele chegou, puxa, falei com meus pais, em vez de me apoiar, me desanimaram. Falaram um monte de coisa, falaram que eu não tenho capacidade, que eu não tenho entendimento bíblico, que eu não, isso, que eu aquilo e tudo mais. Eu falei, e aí, mas o que, que você sente no seu coração? Ele falou, olha, eu sinto que Deus, ele vai me ajudar a liderar. Eu sei que eu não sei mesmo, eu sei que eu não consigo, eu sei que eu sou limitado, mas eu sei que Deus pode me ajudar. Eu falei, então, vai nessa força que você vai ser um líder excelente. Amém? Quantas vezes pessoas tentaram te desanimar? Quantas vezes você enfrentou comentários de pessoas tentando afundar sua cabeça na água? Tentando impedir que você ocupasse aquele lugar que Deus queria que você ocupasse? Às vezes a gente acredita nisso. Já pensou se Davi acredita no que o seu irmão está falando e no que o rei dele falou? Se Davi parasse para ouvir o irmão dele, ele fala, puxa vida, eu vim só trazer uma comida para vocês aí, tá? Falou, tchau. Ele não ia vencer Davi, o Golias. Se ele ouvisse o rei, que era a autoridade máxima no país, falando para ele, você não pode lutar contra isso, você vai morrer. Ele tinha voltado para trás e falou, o rei falou que para eu não ir não, senão eu vou morrer, sabe como é que é, né? Mas olha, eu ia, viu? Coragem eu tenho. Mas ele falou para não ir, então tudo bem, né? Sabe aquela coisa, me segura, né? Senão eu vou. Mas não. Ele simplesmente falou, não, eu vou. Como a gente viu, ele falou assim, olha, eu era pastor de ovelha. Eu tenho umas ovelhas que eu cuido. E quando vem o leão e quando vem o urso, eu fui lá e defendi. E com ele vai ser a mesma coisa. Então Davi não se desanimou. Davi entendeu aquele desafio e avançou. Hoje pela manhã aqui na ceia de líderes, o apóstolo João estava ministrando sobre quando o povo estava ali espiando a terra. E ele falou algo muito interessante, algo que eu nunca tinha colocado essa conexão. De aquela terra, a terra de Canaã, sermos nós mesmos. Eu nunca tinha pensado dessa forma. João é o cara, fala a verdade, né? Além do Romário e de Davi, João é o cara, amém? Mas olha, ele falou assim que aquelas pessoas, muitas que estavam ali, na verdade, a maioria dos espias, falaram, não, nós somos como gafanhotos perto do povo que habita naquela terra. Eles se desanimaram com o que eles viram. Eles não creram no potencial que eles tinham. Por quê? Porque os seus olhos não entendiam o que Deus estava querendo fazer. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Às vezes a gente fica com medo de assumir um papel na igreja, no ministério. Às vezes o líder chega para alguém e fala, quero que você ministre na célula. O cara, misericórdia, ou não, passa para outro. Irmão, você já fez isso? Não levanta a mão não, para não passar vergonha. Próxima vez, faça e que o Senhor seja contigo. E Ele será contigo. Amém? Se o seu líder chegar para você e te dá um desafio, toma esse desafio e fala, vou fazer. Posso fazer mal feito, mas não vai ser por desleixo. Posso ser limitado, mas Deus vai estar me ajudando. Amém? As pessoas vão te ajudar. Tem toda uma estrutura de Deus na sua vida para te levar a vencer os desafios que Deus coloca diante de você. Então não desanime. Não acredite no relatório do mundo. Não acredite naquilo que as pessoas falam a seu respeito. Porque a única pessoa que sabe o que de fato você é e o que de fato você tem é Deus. Porque Ele é o Criador. Quem criou, sabe o que criou. Amém? E Ele fala que nós somos a excelência da criação. Nós somos um povo adquirido por Deus. Somos uma nação de sacerdotes. Amém? Então, se Deus falar isso a nosso respeito, nós somos. E se alguém vem e fala o contrário, está amarrado em nome de Jesus e eu vou prosseguir. Amém? Você é daqueles que prosseguem. Amém? Nós temos que prosseguir para o alvo. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Quem é mesmo? Jesus Cristo. É Ele que nos dá essa garantia, essa autoridade, esse direito, esta realidade, essa promessa para nós. E quando o mundo se levanta para falar algo contrário, rejeita isso e coloque as suas mãos para trabalhar, porque as suas mãos são ungidas para isso, amém? Na sua vida há a unção da multiplicação, a unção de capacitação de Deus para que você faça muito além daquilo que você é capaz, amém? Outra coisa que Davi tinha, além de ser um homem que não desanimava, um homem que não se deixava inferiorizar por comentários, Davi tinha experiência. Mas espera aí, moço daquele jeito, ele tinha experiência? Tinha. Como que ele adquiriu a experiência dele? Sendo pastor de ovelhas. Sendo pastor de ovelhas, Davi adquiriu experiência de batalha. Quando ele chega para Saul e ele fala, olha, o teu servo apacentava ovelhas. E quando saía um leão ou um urso para tomar algum dos cordeiros, eu ia após dele, eu tirava o cordeiro da sua boca, livrava o cordeiro, e quando o leão ou o urso se levantava contra mim, eu o feria e o matava. Quem já viu um urso aqui? E um leão? Fala a verdade. Na televisão é tudo bonitinho, né? Mas lá no zoológico dá até medo. No Simba você olha o tamanho daqueles bichos lá, você fala, rapaz. Você já viu quando o leão dá aquela bocejada? Você viu o tamanho da boca daquilo? Acho que cabe a minha cabeça lá dentro. Um animal daquele foi lá e roubou um cordeiro, uma ovelha do rebanho de Davi. E ele foi lá enfrentar aquele bicho. Ele poderia muito bem fazer o seguinte, deixa eu tirar os cordeiros daqui, né? Vamos fugir, vamos se esconder para que o leão não pegue mais. Mas muito pelo contrário, ele foi lá, enfrentou o leão e venceu o leão. E não foi só o leão, foi o urso também. E o urso é um pouquinho maior, né? Misericórdia, precisa dar um tapa de um urso. E ele foi lá e enfrentou e matou tanto o leão quanto o urso. Essa experiência que Davi teve sendo pastor, sendo zeloso, não se desanimando, tendo responsabilidade, sendo submisso, trabalhando, toda essa experiência foi aplicada nessa batalha. Davi sabia que como ele tinha vencido já um leão, como ele já tinha vencido um urso, que são animais ferozes, animais violentíssimos, ele poderia muito bem ir lá e enfrentar aquele homem. Agora, já pensou se Davi tivesse fugido do leão ou fugido do urso? Será que ele teria a confiança na vida dele ou destreza para enfrentar Golias? Talvez não. Vamos voltar para a nossa vida agora? Quantos leões e quantos ursos Deus tem preparado e permitido que se apresente diante de você para que você enfrente? Tem bastante, não tem? Às vezes a gente olha para uma dificuldade e fala, Deus é um gigante. Deus fala assim, não, isso não é o Golias ainda não. Isso é só o leãozinho. E depois tem o ursinho. Depois tem o leãozão e o ursão. Depois que vem o Golias. Tem desafios para nós. Tem problemas em nossas vidas, situações e circunstâncias que nós enfrentamos, que são como esses leões e ursos para nós. E a gente olha para isso, e muitas vezes a gente corre, tem medo, e não enfrenta. Nós somos daqueles que prosseguem, amém? Não daqueles que retrocedem. Nós não fugimos, nós enfrentamos, amém? Então amém meio, vamos ver se... Nós somos aqueles que enfrentamos as dificuldades, amém? Aleluia! Porque há uma unção sobre a tua vida. Então, se você tem enfrentado situações na sua vida, saiba que tudo isso vai te trazer experiência. Tudo isso vai te trazer a experiência necessária para que um dia, quando o gigante vier, você vai saber que você pode vencê-lo. Tem situações na nossa vida que nada mais é do que um treinamento para nós. Tem tantas coisas que Deus espera e prepara para nós, para o ministério, para a nossa vida, para a nossa família, que quando nós enfrentamos coisas pequenas, na verdade aquilo é um treinamento. Deus está nos preparando para que um dia coisas maiores surjam diante de nós e nós também vençamos essas coisas. Amém? Nós temos que viver de vitória em vitória. Se não tiver problema, se não tiver circunstâncias difíceis para você vencer, barreiras, enfim, a vida não vai ter graça. Outro dia chegou uma pessoa para mim falando um monte de problema. Olha, minha vida está assim, está assado, e tem essa e essa situação, e isso, isso e aquilo, tal. Eu não podia fazer muita coisa naquele momento. Eu falei, glória a Deus. Ela olhou para minha cara e falou, puxa, glória a Deus. Eu falei, é. Se não fosse assim, também não teria graça. Fala a verdade. Eu falei para ela. Sabe o que acontece? Você está aí para vencer tudo isso. Esses desafios estão na sua vida para que você vença. Porque se nós não vencermos, se nós não experimentarmos isso, nós não vamos conhecer Deus na nossa vida. Tem coisa que para nós é impossível, como vencer um leão, como vencer um urso, ou como vencer um gigante. Mas quando nós vencemos, nós entendemos e passamos a crer ainda mais que Deus está na nossa vida. E que nós podemos fazer coisas além da nossa capacidade natural. Amém? Então saiba que essa experiência que você está tendo hoje na sua vida, nas batalhas de oração que você tem enfrentado, na obra do ministério, em todas as áreas da sua vida, nada mais é do que uma oportunidade de Deus para que você cresça e tenha experiência. Amém? O próprio Jesus foi um homem experimentado em trabalhos, como dizem Isaías. Jesus, ele foi experimentado. Nós todos, então, não podemos ser diferentes. Nós precisamos ter coisas na nossa vida que é desagradável. Como o próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, vão ser aflições mesmo, mas nós temos que vencer todas elas. Amém? Nós temos que vencer, não podemos fugir, temos que enfrentar e vencer. Eu já tive batalhas na minha vida que eu não venci, eu perdi. Teve coisas que eu não soube lidar, especialmente no começo da minha conversão. Eu reclamava e jogava tudo fora, queria chutar o balde, queria sair da igreja. Pastor, se eu era assim, eu era. Glória a Deus, teve muitos irmãos que oraram por mim aqui, né? Eu permaneci ali meio a trancos e barrancos, mas depois, quando eu fui vencendo uma, fui vencendo outra, e fui vencendo outra, e vai vencendo outra, a gente cria gosto pela vitória. É gostoso vencer? É claro que é gostoso. E aí nós começamos a entender que Deus está do nosso lado. Deus está na nossa vida. E se Deus é por nós, oh, glória a Deus, ninguém pode enfrentar esse Deus. E Ele está na sua vida, amém? Uma outra questão também que Davi tinha na vida dele é que ele usava aquilo que ele conhecia. Como nós vimos aqui, ele tinha experiência, ele não era um homem desanimado, ele tinha zelo pelas coisas de Deus, e também pelo trabalho, com a responsabilidade que ele tinha, a submissão pelo seu pai, pelas autoridades. Mas Davi, num determinado momento, onde ele está prestes a enfrentar Golias, Saul vem para ele e fala assim, tá bom, meu filho, você quer ir? Então vai, que Deus te acompanhe. Na verdade, o que Saul falou? Tá bom, você quer morrer? Vai, Deus te leve. Né? E aí Saul fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma armadura sobre você. E pega aquela armadura e põe sobre Davi, coloca um capacete enorme. E Davi era um homem muito alto. Davi não, desculpa. Saul era um homem muito, muito alto. E Davi era um caçulinha, era pequeno, baixinho. Já imaginou colocar uma armadura de um homem de 1,90m ou 1,95m de altura, ou 2m, sendo que a gente tem sei lá, 1,65m, 1,70m de altura? Fica meio esquisito, né? É que nem aquela criança que coloca a blusa do pai, fica tudo folgado assim, né? Acho que foi isso que aconteceu com Davi ali. Só que ele começou a tentar andar, pegou a espada de Saul, uma espada grande também, e ficou todo desajeitado. Ele falou, não, isso aqui não dá nem para eu andar. Isso aqui eu não conheço, eu nunca usei isso na minha vida, tira isso de mim. Tirou. O que ele fez? Pegou o que ele conhecia. Ele pegou o seu cajado de pastor, pegou o seu estilinguinho ali, né, a funda que ele tinha, pegou 5 pedras e foi. Agora, olha que coisa interessante. Por que será que Davi pegou uma funda para enfrentar o gigante? Será que ele era bom com aquela funda? É claro que Deus abençoou e deu a mira certeira para ele. Mas também agora vamos imaginar um pouquinho como é que era a vida de Davi no seu cotidiano. Estava ele lá com as suas ovelhas, e as ovelhas pastando, comendo lá o matinho, né, aquela coisa toda. E Davi estava lá sem fazer nada. Um dia, 2 dias, falou, seguinte, amanhã eu vou trazer um estilingue para ficar brincando. Aí trouxe aquela funda, acho que ele colocava uma pedra em cima de uma outra pedra maior, e ficava lá. Vrau, pá! Upa, quase acertei. Vrau, pá! Acertei. No começo, acho que ele errava 9 de 10. Depois ele errava 5 de 10. Daqui a pouco ele estava acertando 8 em 10. Daqui a pouco ele estava errando uma de vez em quando. Sabe por quê? Porque ele treinava com aquilo. Ele tinha naquele momento ali a oportunidade de treinar alguma coisa, de exercer alguma coisa, e ele fazia. Quando ele pegou a funda, certamente ele sabia a capacidade que ele tinha, a destreza que ele tinha com aquele instrumento. O que que mostra isso? Nós também temos os nossos dons, amém? A Bíblia fala que Deus distribuiu dons aos homens. Cada um aqui de nós tem um dom diferente, amém? Tem alguém sem dom aqui? Não, todos têm dons de Deus. Cada um aqui tem uma característica diferente, algo que você sabe fazer e fazer muito bem. E com tudo isso que Deus te deu, você precisa trabalhar com essas coisas, com esse dom, na medida que esse dom seja excelente na sua vida, para que você possa aplicá-lo naquilo que Deus coloca na sua mão. Amém? De repente, o seu dom está em ajudar as pessoas, o seu dom está em contribuir, ou o seu dom está em ministrar, ou o seu dom está na oração, na intercessão. É claro que na igreja aqui nós temos muitos dons operando, e nós queremos que todos fluem todos os dons, amém? Mas tem coisa na nossa vida que a gente vai fazer melhor, é ou não é assim? Essas coisas Deus nos dá para quê? Para que nós possamos acrescentar isso ao reino de Deus. E Davi usou aquilo que ele conhecia. Como pastor, ele foi enfrentar um guerreiro. E eu quero falar para você, o que você tem nas suas mãos, olha só o que eu vou falar para você, o que Deus te deu é necessário para que você vença todos os obstáculos que tem na sua vida. Amém? Deus tem te dado, tem adestrado as suas mãos para você enfrentar qualquer coisa e você vencer. Por que que muitas vezes nós não vencemos? Porque nós não cremos. Davi foi, entendendo que ele era bom no estilingue, na funda, né, na pedra, mas ele também sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que quem ia realmente vencer aquela batalha não era ele. E isso vai agora para a próxima característica de Davi. Ele usou a unção de Deus. Ele avançou na unção de Deus. Vamos continuar lendo o texto aqui no verso 41 agora. 1 Samuel 17, verso 41. Vamos ler o 40 para a gente voltar naquela sequência, né? Tomou o seu cajado, cajado de pastor, aquilo que ele já conhecia. Escolheu para ele 5 pedras lisas do ribeiro, pôs o seu alforje, lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Verso 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Olha o que que Davi fala. Ele fala: eu vou até você, eu vou lutar com você, e eu vou te vencer, não naquilo que eu tenho que fazer, não na força do meu braço, nem com armas como você está vindo contra mim, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Quando você tiver situações na sua vida que se levantarem contra você, e você olhar para essa situação e você falar: puxa vida, nos olhos naturais, olhando naturalmente, é impossível vencer essa situação. Eu quero te falar que no natural é impossível mesmo. Mas existe uma porção sobrenatural de Deus sobre a tua vida, que te capacita para você vencer todo e qualquer inimigo que se levante contra a sua vida. Toda e qualquer circunstância não pode te deter no propósito de Deus para a sua vida. Porque você vai em nome do Senhor dos Exércitos. Jesus reconquistou essa autoridade para nós como cristãos. Nós temos a autoridade do nome de Jesus, ao ponto de, em nome de Jesus, o que nós determinarmos é feito no mundo espiritual e se manifesta no mundo físico. Uma das maiores poderes que nós temos em nossas mãos, armas que nós temos em nossas mãos, é a oração. Pode ser que tantos e tantos instrumentos poderosos se levantam contra a sua vida. E você pode olhar na sua mão, você tem só um estilinguinho e uma pedra. Só que esse estilinguinho e essa pedra chama-se oração, chama-se palavra profética. E quando você lança essa palavra, essa pedra vai no lugar certo e derruba o gigante com a cara no chão. Amém? Essa pedra é a palavra de Deus. Quando Davi vai enfrentar o gigante, ele não apenas crê no seu coração que ele vai vencer. Ele não apenas avança, mas Davi também fala. Libera uma palavra profética. Davi, naquele momento, entende que o coração dele tinha que ser expressado por palavras. E nós, como a própria Bíblia diz, nós cremos, por isso nós também falamos. Então hoje à noite, já é noite, né? Posso falar noite agora, irmãos? Amém. Já falei 3 vezes tarde, né? Já é noite agora. Nós vamos ter a oportunidade de lançar essas palavras proféticas contra esses gigantes, contra esses ursos, contra esses leões, contra situações adversas da sua vida, para que você tenha vitória em nome de Jesus. Amém? Eu creio que Deus tem te dado esse dom. Deus tem te dado essas armas. E você conhece essas armas. Você já é uma pessoa experimentada, treinada para o ministério, treinada para vencer o inimigo. E o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos avançar contra o Golias. Nós vamos avançar contra o Golias e vamos declarar: Golias, você vai cair em nome de Jesus, porque você tem afrontado não apenas a mim, mas eu como filho de Deus. Você tem afrontado e Deus vai te derrubar, porque eu estou lançando uma palavra com autoridade no nome de Jesus. Cai por terra agora, em nome de Jesus. E quando nós falamos isso, aleluia, quando nós falamos isso, Deus se levanta e Ele derrama uma unção poderosa na nossa vida. E quanto mais nós oramos, mais vigor, mais força nós temos e mais palavras nós liberamos. E essa pedra vai no meio da testa do gigante. Vamos terminar de ler o texto. Aqui no verso 47, Davi fala o seguinte: saberá toda a multidão que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com uma funda atirou. Feriu o filisteu no meio da testa, a pedra encravou-se na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que Davi correu, lançando-se sobre o filisteu, tomou a espada, desembaiou-a e o matou, cortando-lhe a cabeça, vencendo o filisteu, que era morto. E os filisteus, vendo que seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, se jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate, as portas de Ecrom. E caíram os filisteus feridos pelo caminho, de Sarim até Gate e até Ecrom. Olha só o que Deus fez. Através de um jovem, através de um menino que foi desprezado dentro da sua casa, que nem o pai dele se lembrou dele. Através de um garoto que chega, que nem convocado para a guerra ele era. Ele foi só levar alimento para os irmãos. Deus olha para esse garoto. Deus olha para esse jovem e fala: ele que eu escolhi. Não porque eu tirei sorte no meio da terra e de repente o meu dedo caiu sobre a vida dele. Não foi isso. Mas porque Davi exercia características e tinha um coração que agradava o coração do pai. Davi era um cara trabalhador, submisso, responsável, tinha zelo pelas coisas de Deus, não se desanimava, já tinha sido experimentado, tinha experiência naquilo que ele fazia. Ele usava as coisas que ele conhecia, e ele sabia muito bem que com tudo que ele tinha, se não tivesse a unção de Deus, para ele não valeria nada. E ele fala: tu vens a mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos fazer isso hoje? Vamos levantar essa voz profética. Vamos levantar essa voz em autoridade. Vamos declarar isso em nome de Jesus? Vamos ficar em pé então. Eu queria que você hoje pensasse primeiro nessas características que nós falamos aqui. Talvez você não tenha ainda vivido aquilo que nós mostramos aqui, esses 8 pontos que nós falamos. Talvez em algumas áreas ainda você tenha falta alguma coisa. Talvez na questão do zelo com as coisas de Deus, você tenha falhado um pouco. Talvez você tenha se desanimado com tantas circunstâncias e palavras contrárias na sua vida. Talvez você ache que você não tem nenhuma experiência para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Mas eu quero falar para você, se você tem pensado e falhado em um desses pontos aqui, você vai orar pedindo para que Deus adestre as suas mãos, te dê força, te ajude, amém? E depois, com a força que Deus te der nessa oração, com a fé que Deus ele vai colocar no seu coração hoje, você vai liberar uma palavra contra essas circunstâncias na sua vida. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso, irmão? Pode fazer isso? Então nós vamos fazer isso aqui em nome de Jesus. Oh, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos levantar as nossas vozes hoje, Senhor. Comece a levantar sua voz, meu irmão. Comece a levantar sua voz declarando essas coisas. Não fique no seu lugar parado, entendendo que Deus ele vai vir aqui e vai mudar a situação. Porque Deus não fez isso lá naquela frente de batalha. Deus esperou que um jovem se levantasse e fosse, em nome do Senhor, enfrentar aqueles inimigos. Chegou a nossa hora. Chegou o nosso momento de enfrentarmos todo tipo de gigante, de leão, de urso que tem se levantado contra a nossa vida. Todo tipo de barreira tem que cair no nome de Jesus. E essa vitória só vai ser liberada a partir do momento que você liberar essa pedra. Lançar essa pedra, que é uma palavra profética que vai sair da sua boca. Porque a Bíblia fala que onde dois ou três estiverem em nome de Jesus, ali ele estaria. E tudo aquilo que nós concordássemos na terra seria feito nos céus. E depois que as coisas são feitas nos céus, elas se manifestam fisicamente. Agora pensa aí no seu gigante. Pensa aí no seu leão. Pensa no seu urso. Pensa na situação que tem se levantado contra a sua vida. Pensa nela agora. Nos olhos da fé. Comece a olhar nos olhos desse problema. Faça como Davi fez, se dispondo na frente de batalha, correndo ao encontro de Golias, correndo ao encontro do inimigo, correndo ao encontro do gigante, correndo atrás do urso, do leão, de qualquer tipo de situação que você pode achar que é muito grande para que você enfrente. Comece a correr agora pela fé na direção desse problema. E nós vamos começar a clamar aqui. E esse problema vai cair por terra em nome de Jesus. Você crê nisso? Então dê um brado de vitória. Fala, eu creio. Eu creio nessa palavra. Eu creio. E comece a orar agora declarando falência dos planos do inimigo contra a sua vida em nome de Jesus. Oh, Pai. Nós declaramos agora, em nome de Jesus, que todo tipo de levante do inimigo contra nós, contra as nossas vidas, contra o nosso ministério, contra a nossa família, desde agora é falido em nome de Jesus. Caiam por terra agora todos os inimigos de Deus, todos aqueles que se levantam contra os propósitos de Deus. Assim nós declaramos pela fé, lançando essa pedra, uma palavra profética nas nossas vidas, em nome de Jesus, contra essas situações.